Muito bom dia, meu irmão. Muito bom dia, minha irmã. A paz gloriosa do Senhor Jesus. Um bom domingo para todos. Espero que todos estejam desfrutando daquilo que é mais importante para nós. A comunhão com o Pai, a paz de Deus e a paz com Deus pela nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021. Mais um dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, no Senhor que nos fez este dia para a glória dele. Muitos trabalhando, outros em casa, outros despertando agora. Esperamos que todos possam ter tido um sono que reparou o cansaço do corpo e que a graça de Deus possa estar dando descanso também à sua alma. Quem vos fala, seu conservo Samuel França, vamos a mais um estudo bíblico da lição de número 4 da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. A atualidade dos dons espirituais é o tema da lição de hoje. E eu convido a você já a se preparar, a despertar, a ficar sentadinho aí no seu sofá, na sua cadeira, onde quer que você esteja. Use esse tempo para dar esse tempo a Deus, para que Deus possa trabalhar em você através da graça dele, da palavra dele, do Espírito Santo que nos foi dado habita em nós, mas precisamos ser aperfeiçoados, e eu creio que Deus vai aperfeiçoar a obra dele na sua vida, porque foi ele mesmo que começou. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, é que esta igreja se reúne para te adorar, para te exaltar acima dos céus, te glorificar por tão grande salvação, te agradecer, ó Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida, nossos pecados apagados, e ainda hoje temos tido esta graça, pelo sangue de Jesus, temos tido nossos pecados apagados, pecados por comissão, aquilo que fazemos, aquilo, Senhor, que nós pensamos e aquilo que nós também deixamos de fazer, que são os pecados por omissão. Perdoa, ó Pai, em nome de Jesus, prescruta cada coração, opera maravilhas e sinais na tua igreja, Senhor, que se reúne agora, irmãos do Brasil, irmãos espalhados no mundo inteiro, a tua igreja, a Assembleia dos Santos, não só esta reunião, aqui chamada de Igreja Sem Paredes, a congregação onde nós reunimos na Assembleia de Deus Tabernáculo, mas toda a igreja, em toda a face da terra, cultos presenciais acontecendo, escolas bíblicas dominicais acontecendo, irmãos que estão em trânsito se deslocando, novos convertidos e aqueles que se converterão pela pregação da lição bíblica de hoje, aqueles que serão batizados com o Espírito Santo hoje, serão revestidos de poder hoje, ó Pai, completa a tua obra. É a oração que nós fazemos agora, concordando, porque nós estamos todos reunidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos adorar ao nosso Deus com o louvor 24 da Harpa Cristã, Poder Pentecostal. Bom dia e a paz gloriosa do Senhor Jesus.
No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou. Nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que quer e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração, poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, se vem, ó, chama divinal, teus servos batizar.
Glórias a Deus por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Ainda em ato contínuo, vamos adorar ao nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos adorar, glorificar, porque nós estamos entendendo pelos sinais, pelos dias que estamos vivendo, que está chegando a hora de partir. Vamos ouvir um louvor que fala sobre a hora de partir. Vamos ouvir este cântico para que reacenda a chama do desejo, do amor, da volta do Senhor para as nossas vidas, e para sempre nós vamos estar com o Senhor. Mateus e Ensen, está chegando a hora de partir.
Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. eternamente reinará. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso de ser.
Lições da Escola Bíblica Dominical. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus, estamos aqui de volta e agora sim vamos entrar na nossa Escola Bíblica Dominical, lição de hoje, número 4. Lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. É o tema da lição de hoje, 24 de janeiro de 2021. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática, o comentarista escreveu, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. E isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Na verdade, o que foi escrito aqui pelo comentarista é simplesmente objetivo, correto e direto. Quando nós nos intitulamos que somos pentecostais, o que eu sou pentecostal? É porque eu creio na atualidade dos dons espirituais, nas manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o revestimento de poder, que é o batismo do Espírito Santo. Não deixe de ler a leitura diária também. E agora vamos ler a leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu à Igreja de Corinto, capítulo 12, versículos de 1 a 11, lembrando que esta palavra é para a igreja da atualidade, é para você e é para mim. Então, leiamos 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, necessário. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Senhor, mais uma vez, te adoramos e te glorificamos. Aplica essa palavra aos nossos corações, para que sejamos aperfeiçoados neste dia e possamos estar sempre transbordando do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos nos focar no tema da lição de hoje, que é sobre a atualidade ou odiernidade, os dons do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é para hoje, é para agora. É o tema da lição de hoje. A introdução da nossa revista diz: os pontos básicos da lição de hoje é a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e também crescimento espiritual. Lembrando que esse conforto aqui é o conforto da graça, da presença, do descanso pela presença do Deus Espírito Santo. E o primeiro ponto, nós vamos nos debruçar nele e vamos nos focar no tema da lição, que é sobre a atualidade, e eu quero dar aqui algumas explicações importantes. Mas vamos ao primeiro ponto. É necessário ensinar, instruir a igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, nós confessamos o nome de Jesus e nós somos edificados, nós crescemos. O apóstolo introduz afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Eu acredito, meus irmãos, que só essa introdução do primeiro ponto já norteia toda a nossa lição. Não que os outros pontos não sejam importantes, mas aqui faz um link do tema da lição, que é sobre a atualidade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele nos encoraja, nos exorta, nos estimula para que a gente não fique sem o conhecimento ou fique ignorante ao tema. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele usa a mesma palavra quando ele fala sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus e sobre o arrebatamento da igreja. Ele usa exatamente a mesma expressão. Nesse primeiro subponto diz assim: o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e ele afirma assim: não quero, irmãos, que vocês fiquem, que sejais ignorantes, sem conhecimento. Ou seja, isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. Então o apóstolo Paulo, ele fala: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento desse assunto que é importantíssimo. Veja, 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, ele fala que tem coisas que nós não podemos ficar sem entender, sem compreender. Algumas coisas são de difícil entendimento, o próprio apóstolo Pedro fala isso, mas tem coisas que são necessárias, o que nós chamamos de sine qua non, vital, concernente à volta de Jesus, arrebatamento da igreja, ressurreição, 1 Tessalonicenses 4,13, a mesma expressão. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre dons espirituais e a atualidade. Veja de novo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento nesse assunto, nessa doutrina sobre dons espirituais, que é para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor! Então você que me ouve, você que me acompanha nesta hora, não fique sem o conhecimento sobre este assunto dos dons espirituais, que é tanto quanto importante, sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento. Não quero que vocês fiquem sem conhecimento deste assunto. 1 Tessalonicenses 4,13. Por isso que todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios foi escrito para que não ficassem aquela igreja de Corinto e também nós sem o conhecimento claro, o entendimento claro sobre ressurreição e sobre os dons espirituais também. Ele diz: não fique sem entendimento, não sejam ignorantes sobre este assunto. Amém, igreja? O meu povo é destruído, é consumido, é morto, porque lhe falta conhecimento de quê? Da vontade, das verdades bíblicas para os dias de hoje. Então, quem não conhece, erra, e quem erra, peca, e quem peca, cai, e quem cai, morre se permanecer caído no seu devido lugar ali. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, pessoas ficam sem o conhecimento, logo serão destruídos, ou viverão uma vida, entre aspas, espiritual, porque uma vida sem a plenitude do Espírito Santo não é vida espiritual. Então, quem não tem o conhecimento e coloca-o em prática, está errando e pode ser destruído. Então, o apóstolo Paulo exorta e diz: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento sobre este assunto. Amém, igreja? Este é o primeiro ponto. Mas eu queria falar sobre o tema da nossa atualidade. A promessa, nós falamos semana passada sobre o falar em línguas. É para hoje, é para agora, e não só o falar em línguas e a interpretação, mas todos os dons do Espírito Santo é para hoje, é atual, é para agora. Eu queria ler um texto com você, que está com a revista. Talvez hoje a gente use menos a revista e não siga cronologicamente os tópicos da revista, mas nós não vamos fugir do tema. Se não, então vejamos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 37, diz: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós vamos fazer, irmãos? O que nós devemos fazer? Disse Pedro, Atos 2, 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, dom presente, dádiva. Versículo 39, a promessa diz respeito a vós, ou seja, vocês que estão aí, 3 mil pessoas aproximadamente, aos seus filhos e a todos os que estão longe, ou seja, todas as pessoas, em todos os lugares, em toda a face da terra e em todas as eras. Os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aí você diz: está vendo, pastor? Olha aí, olha. É só para quem Deus chamar. Por favor, irmãos, vamos ver o contexto. O mesmo capítulo 2, versículo 21 e 22 diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse contexto, quando ele fala aos que o Senhor chamar, está falando aqui diretamente, em especial, para os judeus. Ou seja, se ele chamar americano, se ele chamar brasileiro, se ele chamar italiano, se ele chamar japonês, é quantos Deus chamar. Não é exclusividade para judeus. Tanto é que os judeus ficaram estupefados quando o batismo do Espírito Santo aconteceu lá na casa de Cornélio. Ele: como pode isso? Até os gentios também, é isso mesmo. Quem Deus chamar? Quem Deus chama? Todos. Todos que receberem de bom grado a palavra de Deus. Só para a gente concluir esse tópico, versículo 41 do mesmo contexto: os que de bom grado receberam a sua palavra, ou seja, receberem, ouvir, crer na palavra, foram batizados. E naquele dia, quase 3 mil almas foram acrescentadas. Ok? Então vejamos. Essas palavras que nós acabamos de ler aqui, Pedro que pregou no sermão logo após a descida do Espírito Santo no capítulo 2. Então Pedro aqui está falando da atualidade dos dons espirituais nesse contexto. É só a gente entender. Ali diz que tinha um número grande de ouvintes, e eles diz a palavra que eles ficaram estupefados, ficaram aturdidos, buscavam explicação lógica, eles queriam explicação lógica para os fatos que estavam ali ocorridos. Que fenômeno era aquele? Por eles que estavam presenciando, eles foram testemunhas oculares e auriculares. Então, era o cumprimento de uma promessa de Deus que nós falamos aqui. Essa é a promessa do Pai. Deus havia prometido através do profeta Joel, e ali estava se cumprindo, e Pedro falou sobre isso. Então, não existe dúvida, não existe dúvida de que as palavras escritas aqui em Atos fala da universalidade para todos, todas as eras, e é para todos os povos e também para os dias de hoje. Ok? Então a promessa, meu querido irmão, sobre dons do Espírito Santo seria para todos aqueles que em todas as épocas responderiam ao chamado de Deus, ou seja, receber a palavra de bom grado. A exposição bíblica coloca a promessa do batismo do Espírito Santo para algo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Não nos esqueçamos disto. Então foi assim que aconteceu lá no início. Se você prestar atenção, só acompanha Atos dos Apóstolos. Se você pegar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá os samaritanos sendo batizados com o Espírito Santo, quando lá depois receberam a palavra e depois foram para lá, Pedro e João, com a missão de orarem por eles para que recebessem o Espírito Santo. Atos 8, versículos 14 e 15. Então vemos Paulo também impondo as mãos naquele grupo da igreja de Éfeso para que eles também recebessem o Espírito Santo. Queridos irmãos, falavam em línguas, profetizavam. Mas pastor, por que que se perdeu isso ao longo das eras? Por que que isso aconteceu? Bom, existia um momento chamado de patrística, que foram homens chamados de pais da igreja no momento da patrística, ou no período, melhor dizendo, da patrística, que eram os três primeiros séculos da era cristã. Então, homens que eram chamados de pais da igreja, como eu disse, eu não gosto muito dessa expressão pais da igreja. Não gosto. Quem eram os pais da igreja? Então, eram pessoas que estudavam, eram professores, tinham padre, tinha muitas pessoas que eram mestres, mas não quer dizer que eles davam a palavra final. Eles eram pessoas que compreendiam e faziam os seus estudos da Bíblia Sagrada, aquilo que eles possuíam, mas a fonte não pode vir dos pais das igrejas. Contribuíram? Claro que contribuíram. Então, o mais importante, o mais conhecido, o mais seguido é Agostinho de Hipona, 354 a 430 da nossa era. Temos Jerônimo, Gregório de Nissa, temos Basílio de Cesareia, Anastácio de Alexandria, Cipriano, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alexandria. Então, temos esses que são chamados pais da igreja no período da patrística, um período dos três primeiros séculos, que eram pessoas que tinham boa intenção, não é? Mas queriam manter a ordem contra hereges e contra pagãos, ok? E nesse momento da patrística, que avança ali, Agostinho, eu vou falar do mais conhecido, o mais seguido, que era um bispo, ele passou a ensinar que os dons eram apenas um privilégio da Igreja Apostólica. Ele passou a ensinar isto. Aliás, aqui eu te abri um parêntese. Apesar da distância entre Agostinho e João Calvino, foi Agostinho o principal professor de João Calvino, e não a Bíblia Sagrada, e não o apóstolo Paulo. Então ele crê mais nos escritos de João Calvino, do que na própria Bíblia Sagrada. Ok? Então a Igreja Católica na Europa, ela continuou então negando os dons espirituais. E até o ano 1000 da nossa era, um livro estava explicando a um sacerdote em que casos era necessário, digamos, o que eles chamam de exorcismo, ou seja, o que Jesus disse que nós expulsaríamos demônios. Um livro chamado Rituale Romanorum, um livro do ano 1000 da nossa era. Agora, nesse longo período, por causa de ensinos equivocados, as pessoas deixaram de ter a bênção da promessa e viveram a vida de obscuridade sem a graça e sem a promessa do Pai. Sem a promessa do Pai. E como isso foi descoberto, pastor? Ou redescoberto? Ou voltar às Escrituras? Bom, 1517, todo mundo sabe o que aconteceu, a Reforma Protestante. 1517, houve uma renovação, uma reforma, mas no que se tange aos dons espirituais, ao batismo com o Espírito Santo, praticamente nada aconteceu com relação aos dons, não é? Porque a maioria dos reformados lá e aqui, eles eram e são cessacionistas, ou seja, creem que os dons espirituais cessaram, como ensinou Agostinho de Hipona. Ok? Então, os reformados lá do início da reforma, os reformados de hoje, grande parte, ou a maioria, são cessacionistas. Então, somente com movimentos de restauração, um pouquinho mais tarde, que depois tomou forma. É isso, já no século XIX, é que a mudança começou a acontecer de forma clara. O que nós chamamos de carismas, né? Dons carismáticos, dons sobrenaturais. Então, a igreja, inclusive hoje muitas igrejas católicas, não é? Aí eu sou católico carismático, ou seja, porque eu creio nos dons espirituais. Creio nos dons espirituais. Então, se não, então vejamos, durante a Reforma Protestante, é bom a gente afirmar aqui, isso é historicidade, Deus usou, é claro, usou Martinho Lutero e usou também outras pessoas sobre a doutrina da justificação da fé. Quando a gente fala aqui dos erros, não é porque não tiveram acertos. Então vou ficar apenas com um acerto. O erro, eu examino tudo, retenho o que é bom. Eu examino tudo, o que for mentira eu jogo fora, o que for verdade eu retenho. Então, Martinho e outros foram corajosos homens para que voltassem às Escrituras. E voltar às Escrituras é ter também um entendimento dos dons espirituais para os nossos dias. E assim as coisas foram avançando. Muitos outros, logo depois da reforma também, aí nós citamos aqui os irmãos Wesley, não é, que pertencia ao movimento de santidade, restaurou o evangelho através da santidade pela fé. Nós tivemos também, depois disso, outras pessoas para restaurar o que? O evangelho da cura divina por meio da fé e a doutrina da segunda vinda de Cristo. E agora o Senhor está usando, pelo seu Espírito, pessoas, homens e mulheres, santos no sentido de separados, de compreender e colocar em prática os dons espirituais para os nossos dias. Ah, mas por que tanto tempo? Irmãos, ficar sem a palavra completa é terrível. Por isso que Paulo diz que ele precisava passar todo o conselho, toda a palavra de Deus, e não parte dela, jamais parte dela. Então o projeto de Deus para nós salvos sempre foi fazer seguidores do Senhor Jesus, que nós levaríamos a mensagem do Evangelho com poder, com graça, com unção, com manifestações, capacitações do Espírito Santo de maneira sobrenatural. Quando nós vemos, o próprio Senhor Jesus declarou que os que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez e outras maiores também, João 14, 12. Isso é para hoje. Então, ao longo da história do Novo Testamento, nós vimos o cumprimento da descida do Espírito Santo, do batismo. Vimos todas essas coisas acontecerem. Não nos esqueçamos disso, meu irmão e minha irmã. A promessa é para já, é para hoje. O tema da lição é a atualidade dos dons do Espírito Santo. O debate continua. O debate continua. Debate teológico. Não, os dons cessaram. Não cessaram. Já falamos em outras lições concernente ao tema do batismo com o Espírito Santo, doutrina bíblica, sobre isto. Alguns têm medo, outros querem ordem, mas ficam com medo do sobrenatural. E querem uma explicação lógica. Querem ver o invisível e querem palpar. Então já não é por fé. Então nós estamos... Eu não tenho o menor problema. Eu nunca vou querer entrar em um debate para alijar, para arrefecer a fé de ninguém. Apenas queremos que Deus cumpra a vontade dele em nós. Não podemos ficar aquém, como também nós não podemos ir além. Então pessoas questionam a atualidade dessa experiência para os dias de hoje. Então pessoas pensam e entendem que a salvação é para os nossos dias. Se a salvação é para os nossos dias, se o evangelismo é para os nossos dias, como é que o batismo do Espírito Santo, se o revestimento, se o evangelismo, se missões é para os nossos dias, tão logo o revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo de Deus e os dons do Espírito Santo de Deus é para a igreja, porque a igreja ainda não foi arrebatada. Então a palavra de Deus mostra de maneira clara, cristalina, que a salvação e o batismo, os dons do Espírito Santo é para hoje, é para os que creem. E tem pessoas que ainda duvidam desse revestimento de poder, não só predito por Jesus, ensinado por Jesus, mas que aconteceu no início da igreja. Se eu sou igreja, tão logo eu não só tenho que ter desejo, eu tenho que ter necessidade, porque sem mim nada podeis fazer, diz a palavra de Deus. É só bom a gente lembrar que nenhum texto da Bíblia, nenhum texto do Novo Testamento, é óbvio, em especial, aponta para uma pausa ou para o cessacionismo da manifestação do Espírito Santo para os nossos dias. Se o questionamento da atualidade da experiência vem achando guarida, morada nos meios evangélicos, deve ser deixado claro que ele não se baseia em um estudo honesto e claro bíblico, pois em nenhum momento os apóstolos deixaram uma data de validade para o batismo. Batismo com o Espírito Santo e os seus dons. Essa experiência é para hoje. É para todos aqueles que creem, diz a palavra de Deus. Então aqui, meu querido irmão, cabe a nós, que somos igreja, cabe a nós líderes, trazer à memória essas verdades da atualidade dos dons espirituais. Mas por quê? Para quê? Qual a finalidade? Ah, e agora é que nós vamos ver. É uma questão de vida ou morte, irmãos. O Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial, ele planejou a salvação em Cristo Jesus. Somos salvos mediante a fé pela graça de Deus. Ele também projetou o revestimento do poder o revestimento da graça de Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons. Crentes cheios do Espírito Santo neste século que estamos vivendo, nesta data de hoje, dia 24 de janeiro. Então somos pessoas que temos visto milagres, manifestações sobrenaturais, curas, demônios sendo expulsos. Porque uma promessa de Jesus não é da Assembleia de Deus ou de nenhuma outra denominação que crê nos dons para os dias de hoje. A promessa do Pai, a promessa de Jesus aconteceu na igreja e a igreja somos nós. Nós que amamos a palavra, nós temos que nos submeter a ela. Respeitamos, logo nos submetemos à palavra de Deus, nos submetemos à autoridade ministerial. Então essa igreja revestida de poder é para hoje. E por que isso, pastor? Para quê? Qual é a utilidade? O que, que eu vou ganhar com isso? Irmãos, por que, que você acha que muitos estão fracos? Fazem a obra de Deus como um peso. Não é que a gente seja forte. Não é que a gente está sempre na crista da onda. Somos fracos, cansamos, desanimamos, nos abatemos. Mas a alegria é uma das virtudes do fruto, o amor. Nós não podemos ser cristãos queixosos, murmuradores, cristãos mimimis, fracos sim. Nunca podemos dizer que somos fortes. Forte é o Senhor que habita em nós, se é que Ele habita em nós. Então temos hoje igrejas que desejam reuniões de oração cheias de poder de Deus. Ver conversões ocorrendo com frequência, jovens sendo batizados com o Espírito Santo, ousados, poderosamente em suas escolas, faculdades, seminários, ambiente de trabalho sendo transformado por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você que o caminho para que essas coisas aconteçam dentro da nossa casa, nossa parentela, trabalho, faculdade, colégio, vizinhança, o caminho passa pelo batismo com o Espírito Santo. O caminho passa pelo derramar dos dons do Espírito Santo para o dia de agora. O batismo é uma doutrina, é uma instrução bíblica, é uma realidade para agora, para hoje. É uma experiência que não foi para a igreja de Atos, para a igreja primitiva, é para a igreja de hoje. Pastor Samuel, você não falou por quê? Muitas pessoas, eu já disse na semana passada, que só linkam o ser cheio do Espírito Santo de Deus, só aquele que fala em línguas. Tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo de Deus, mas não têm o dom de falar em línguas, nem o dom de interpretar, mas são cheios do Espírito Santo de Deus. E para que eu preciso? Por quê? Eu preciso ter coragem para enfrentar a morte dando glória a Deus. Eu preciso ter coragem para pregar o Evangelho. Eu preciso ter coragem para condenar o pecado. Eu preciso ser cheio para dar glória a Deus, para estar contente em qualquer circunstância. Como Paulo diz, eu aprendi a ser feliz no muito e no pouco. Quando eu tenho muito, eu sou fiel a Deus no muito. Eu não coloco a confiança no muito que Deus me deu. Mas quando eu não tenho nada ou quase nada, eu também sei dar glória a Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que me fortalece é aquele que está em nós. Como disse o escritor, maior é o que está em nós. Então, se está em nós, estamos cheios dele, nós vamos vencer a nós mesmos. E vamos vencer também aquele que está no mundo, o arqui-inimigo de Deus e da igreja de nós. Então, a igreja precisa, é importante para hoje, porque aquele dia está se aproximando. Tempos e tempos de obscuridade. Tempos e tempos de obscuridade está acontecendo. Dias trabalhosos, difíceis. Jesus vai voltar. Estamos vivendo em tempos tão conturbados que somente esse revestimento de poder pode fazer a diferença individual, congregacional, na comunhão nossa, nas nossas reuniões com poucas pessoas ou com muitas pessoas. Os discípulos esperaram em oração a promessa de Jesus e foram revestidos de poder. O que Deus prometeu, ele cumpriu. Se não se cumpriu na minha vida, é porque não chegou a hora. E eu preciso saber se realmente eu creio e tenho buscado, tenho crido, estou entendendo que sem o revestimento de poder, para hoje, eu não vou conseguir perdoar, eu não vou conseguir amar, eu não vou conseguir negar a mim mesmo, eu não vou ter coragem, eu vou estar sempre abatido, cansado, porque a força que eu tenho não é suficiente. Por isso Paulo diz, por isso aqueles apóstolos e tantos outros, Barnabé, um apóstolo também, outros anônimos, enfrentaram leões, cadeias, açoites, enfrentaram a morte e venceram, porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Não negaram a Cristo. Então, mais do que nunca, estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo da incredulidade, abandono da fé. Como eu vou ser vacinado contra a apostasia, que é o abandono da fé, contra a incredulidade, que é a mesma coisa? Como é que eu vou ser? Que vacina é essa, Pastor Samuel? Se submeter à Bíblia, crer na Bíblia e ser cheio do Espírito Santo, porque você, quando não é cheio do Espírito Santo, você começa a duvidar da Bíblia, a sua razão, o seu intelecto, você até crê, mas quando você se esvazia do Espírito Santo por algum motivo, se o Espírito Santo deixou de habitar em você, você já começa a duvidar, a não crer, e começa depois a se apostatar da fé, como muitos pastores estão duvidando da Bíblia, dizendo que ela tem que ser atualizada, que é retrógrada. Não crê mais que o pecado que a Bíblia aponta como pecado é pecado. Assassinato de inocentes, homossexualismo, fornicação e tantos outros pecados, corrupção. Só sendo cheio do Espírito Santo de Deus é que nós vamos vencer, resistir o dia mau. Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, fala: está revestido de toda a armadura. E só quem quer colocar toda a armadura é quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que no dia mau, no dia da adversidade, que não é um dia de 24 horas, para que num período difícil de nossa vida, e hoje toda a igreja passa um dia difícil, dia mau, que é os tempos trabalhosos, os últimos dias, no sentido literal, o tempo da apostasia, o princípio de dores. Só sendo cheio do Espírito Santo de Deus que nós vamos vencer incredulidade, apostasia, desânimo, abatimento, crendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, 8, e ele que batiza com o Espírito Santo de Deus, e a igreja ainda não foi arrebatada, então esse revestimento é para hoje, é para agora. A atualidade dos dons do Espírito Santo de Deus é para agora. Vamos buscar esta bênção. E já falamos que a salvação é distinta quando você crê de todo o coração. Há o processo de metanoia, novo nascimento, sim. Você pode ser batizado à mesma hora? Pode. Mas em muitos casos acontece esse revestimento depois, como a Bíblia explica. E não nenhuma denominação com seus escritos dogmáticos. Amém? Nós não podemos ficar sem esse conhecimento. Vamos voltar agora ao primeiro ponto. Ao primeiro ponto da nossa revista. Necessidade dos dons espirituais hoje. Voltando, não quero, irmãos, que fiquem sem conhecimento sobre este assunto. Você imagina, você vai para uma guerra? O camarada hoje, nos dias de hoje, que está com fuzil, HK.50, tanque, bomba nuclear, e você está com canivete, está com arco e flecha? Irmão, o inimigo é poderoso, e para vencê-lo, só o mais poderoso do que ele, que tem que habitar em nós. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração aqui para a igreja de Corinto, que é para a igreja de hoje, é que nós não podemos não só ficar sem esse conhecimento e sem buscar. Buscar. Ele diz, olha, busque os dons, busque o batismo. Vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Não, não sabíamos. Mas precisa saber. Nós nem sabíamos que tinha o Espírito Santo de Deus. Pasmem, há nos dias de hoje grupos que, mesmo crendo na Trindade, não crê no batismo do Espírito Santo de Deus. Aí vive uma mornidão, um cristianismo formal. E eu quero dizer uma coisa, já falei na semana passada, quero aqui repetir. O ser cheio do Espírito Santo de Deus vai levar você a ler a Bíblia, a se submeter a ela, a buscar entender o que ele está dizendo em cada texto. Ok? Ser cheio do Espírito Santo de Deus vai fazer você obedecer a Bíblia. E obedecer a Bíblia é: Timóteo, persiste em ler, leia sempre, medita na minha palavra de noite, noite e dia. Tomemos cuidado. Segundo tópico aqui, para que haja um entendimento sobre algumas palavras, pneumáticos e charisma é o segundo subtópico do primeiro tópico. Primeiro tópico. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo é pneumáticos, espiritual. Paulo emprega de forma substantivada tom, pneumaticon, literalmente, das coisas espirituais. Então, o contexto mostra que ele está se referindo aos dons espirituais. Já charisma, ou carisma, que vem da palavra carisma, carismático, é um dom, graça. E a ideia é o que foi dado, é um presente dado pela graça, conforme ele quer, como nós lemos aqui. Aparece duas vezes, versículo 4 e versículo 9. Então, são vários tipos de charismata, de carisma, de dons no Novo Testamento, ok? Sobre dons espirituais, o comentarista fala de outros tópicos aqui, faz a divisão dos dons, mas tem um texto em Romanos que muitos, dia desses, eu li para um grupo de irmãos, o texto de Romanos 12, versículos de 6 a 8, que quando se fala em dons do Espírito Santo, nós vamos só para Coríntios 12, 13, no caso, né, que ali Paulo fala que o amor está acima de todas as coisas, faz uma coisa, mas não se esqueça da outra. É igual pregar a palavra da verdade. Pregue a palavra da verdade em amor. Ter dons espirituais. Eu vou mostrar algo mais excelente. Está lá capítulo 12, versículo 31 ou 32, se eu não me engano. E aqui nós vemos, aí as pessoas, dons espirituais só está em Coríntios 12, 13 e 14. Veja então Romanos 12, versículo 6. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ministério, olha o dom. Ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Nesse ensinar, é aqui, está se coaduna com de doutor, de ensinar, ok? Se é de exortar, ou seja, de animar, encorajar, então, seja encorajador. Por falar em encorajador, quem tinha esse dom de exortar, de encorajar, era Barnabé. Se você pegar o capítulo 4, final do capítulo 4 de Atos, Atos 9, 27, onde ele está sempre encorajando, ele que recebeu Paulo de bom grado, que ninguém queria crer na conversão de Paulo, e Barnabé animou Paulo. Você está entendendo? Aqui, dando sequência, exortar, use esse dom para exortar. Quantos de nós, você vê, irmãos, tem o dom de exortar aqui, eu quero dizer que é encorajar e estimular, tá, irmãos? É um dom. Tem pessoas que não têm este dom, mas têm outros dons. Então, se você tem um dom, eu tenho outro, e nós vamos completando um outro. Por isso, precisamos viver em congregação, em comunidade. Não nos esqueçamos disso. Quantas pessoas no nosso grupo têm o dom de encorajar? Exortar não é admoestar, são palavras distintas, principalmente na Bíblia. Está sempre encorajando. Tem outro que tem uma fraqueza e está sempre... fraqueza de estar fraco é ótimo, né? Tem uma fraqueza e sempre está desanimado. Aí outro tem o dom de animar. Vamos lá, irmão. Pega firme aí, vamos lá. Então, Barnabé, nós encontramos biblicamente que ele tinha esse dom de exortar, de encorajar, de animar. E nós temos que ter na igreja pessoas que tenham esses dons também. As pessoas pensam em curar. Mostrar, falar em línguas, interpretar, são dons. Prever o futuro é um dom, profetizar. Revelar o oculto e o profundo é dom. mas eu tenho que ter o dom de animar a pessoa, reanimar, encorajar, estimular. Olha, se é exortar, versículo número 8, vamos ler, versículo 8, se é animar, estimular, que assim faça. Faça, animemos então aos outros. Quem vai repartir? Tem pessoas que não têm um dom de repartir, tem pessoas que repartem com tanta liberalidade. Então, o dom de repartir, todos devem repartir, mas tem os que têm dom, sobrepuja os demais. Então, que reparta com os outros aquilo que possui, é outro dom que teve Barnabé. Ele vendeu suas propriedades e colocou aos pés dos apóstolos, está lá em 4, Atos 4. Ele também tinha o dom de repartir. Diz ainda aqui o texto: quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, ajude com alegria e não murmurando. Então são outros dons aqui que às vezes são ignorados, não ignorados no sentido pejorativo, porque as pessoas não tiveram aqui. E tem outras pessoas, presta atenção no que eu vou dizer agora, presta atenção. É muito sério isso. Ah, mas eu não falo em língua, eu não falo no púlpito, eu não sei cantar, eu não toco nenhum instrumento, mas você tem o dom, meu irmão, em outras litzas que Deus te deu que outros não têm. E aqui está muito claro, dom de anunciar a mensagem não só no púlpito, não só nas redes sociais, não só na televisão, dom de anunciar a mensagem de Deus para o cônjuge, para a família, para os filhos, fazemos isso de acordo com a nossa fé, dom de servir, dom de ensinar, animar, como nós já falamos aqui, repartir, visitar as pessoas, dar autoridade, liderança. Então temos outros dons dados por Deus que completam. E a ilustração que Paulo fala, um corpo, muitos membros, todos os membros são essenciais para o bom desempenho do corpo. Então você que pensa que não tem nada, você que pensa que não recebeu de Deus nada, a Bíblia diz, temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. A igreja de Corinto, todos tinham dons, ninguém fica sem dom. Se você pegar esse contexto de Romanos 12, você vai ver que ninguém fica sem dom. Ninguém fica sem presente. Deus faz acepção de pessoas. Então, se você que é membro de um corpo da igreja, você não está sem presente. Você pode até não saber, mas já usa isso de forma que é uma dádiva que Deus deu para você para contribuir para os outros. Quantos anônimos cheios de dons receberam galardão mais do que aqueles famosos? Aliás, ser famoso não quer dizer que vai ser salvo. Quantos famosos da Bíblia perderam a salvação? Estão em grande tormento. Nós precisamos ser conhecidos por Deus, por estarmos unidos a Cristo Jesus. Dons espirituais é para os nossos dias. O terceiro subtópico, o que são os dons? Aqui dá uma definição, da Assembleia de Deus, mas essa definição da Assembleia de Deus eu quero aqui dizer que está em consonância com a palavra de Deus. Então diz aqui, o que é um dom ou dons espirituais? Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, ao convertido, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. E quais são os propósitos? Pregar o evangelho, expulsar demônio, curar enfermo. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Cristo Jesus. Tá bom? Não adianta querer fazer igual os filhos de Sevas lá. Ah, eu vou falar em nome de Paulo, em nome de Jesus e tomar uma coça do diabo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós vamos necessitar para que possamos levar o evangelho, com graça, com poder, com alegria, com lágrimas sim, mas com alegria da presença dele. E outra coisa, isso envolve o quê? Adoração, evangelização, operação de milagres, o exercício do ministério. Você pode ter essa experiência hoje. Você pode ser batizado com o Espírito Santo hoje. Pessoas são batizadas no início da fé, na conversão. Outros são batizadas quando passam pelo batismo das águas. Outros são batizados depois, ao longo da sua jornada cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. A qualquer momento. Pessoas foram batizadas dormindo, sonhando. Sonhando. Como assim, pastor? Eu já buscava, muito inibido. Uma certa feita, a Glaucia fazia plantões de noite. Minha mãe estava em casa, até para que não houvesse dúvidas. Estava dormindo no mesmo quarto e minha mãe perguntou: meu filho, você é batizado com o Espírito Santo? Mãe, eu acho que não. É porque eu ouvi essa madrugada você falando em línguas? Eu falei, ah, então... Então foi. E logo depois, nas reuniões da igreja que se seguiram, o Senhor confirmou. É para hoje. É para hoje. Agora, como foi dito há pouco tempo, na semana passada, tem pessoas que acreditam que ser espiritual é falar em línguas. Os que falam em línguas são espirituais, mas são falhos. O pastor falha. Todos nós somos falhos. Então temos que ter muito cuidado com isso. E eu dei exemplo claro na semana passada. Não é porque pessoas, principalmente os neopentecostais, que vão além, charlatões, enganadores, são falsos, são mentirosos. Nós queremos a promessa do Pai, conforme o que ele descreveu na Bíblia. E vamos sempre buscar a glória dele, a humildade, vamos nos contentar com aquilo que Deus nos tem dado, seremos humildes, como foi dito, vamos nos submeter às autoridades ministeriais no Senhor. Maridos e esposas cumprindo seus papéis no Senhor. Eu falei na semana passada, repito, uma mulher crente, um homem crente, casados, marido e mulher, cheios do Espírito Santo de Deus, eu pergunto, vão pensar em se separar? Se um casal de crente em Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, se separarem, é porque estão fazendo aquilo que Deus odeia. Se eles fazem isso que Deus odeia, as outras coisas, então pronto, virou fichinha. As outras coisas viraram fichinha. Se a pessoa diz que é cristão, diz que tem o Espírito Santo e rouba, e fornica, e é mentiroso quanto mais, coabita sem casar. Peraí, um Deus santo, 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 como habitaria? Como habitaria num templo que não foi lavado pelo sangue de Jesus? Digo e repito, não quer dizer perfeição e de que nunca mais você vai errar, que Deus tem de misericórdia de nós, não é? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero dar um pulo agora para o segundo tópico, a função dos dons. E eu quero pegar, que eu vou pular aqui a lista, a classificação teológica, classificação bíblica, e o capítulo, o subtópico 4 do segundo tópico, para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil. A Bíblia diz que os dons é para edificação. E se edifica a igreja, é porque vai glorificar a Deus. Proveitoso para a edificação espiritual e o crescimento numérico da igreja. Irmãos, eu tenho que cumprir a Bíblia, pregar a todas as pessoas, pregar ao ímpio, pregar a todos, nos presídios, tudo, tudo, ao ateu. Mas os dons espirituais, veja o que acontece, é para edificar a igreja. Porque a igreja não é edificada, avivada, alegre? Tem pessoas que imaginam que os dons é só para pregar para o ímpio se converter. Também o é. mas é para edificar, alegrar, celebrar, azeitar, fazer com que a igreja cresça na graça e no conhecimento. É para tudo que for útil. Crescimento da igreja, edificar espiritualmente. Então a função é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real, dinâmica, para edificação do corpo. É, antes de tudo, autenticar, carimbar a obra de Jesus Cristo. Amém, igreja? Não é para o seu bel prazer, não é para a sua vanglória, não é para a sua exaltação, não é para que você se ensoberbeça. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Amém? Então aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, o que, que vai fazer? Vai buscar a santidade, vai buscar a pureza, vai buscar a glória de Deus, vai buscar obedecer a Bíblia, seguir os conselhos de Deus, mesmo que tenha vulnerabilidade que todos nós temos. Muito cuidado com a soberba espiritual, o orgulho espiritual. E nesse orgulho e soberba espiritual, querer ser igual a Cristo, se passar por Cristo, usurpar a glória dele, é que o querubim ungido foi lançado fora. Um terço dos anjos caídos, e hoje pastores, líderes, têm caído, mas caído feio, mas não se convertem porque não querem largar o ossinho da teta do domínio, de escravizar pessoas, alienar pessoas, não querem dar a glória a Cristo e buscam glória para si, para sua denominação. Tomemos todo cuidado, queridos irmãos. Hoje foi uma aula um pouquinho diferente, como eu disse no início, sairia um pouquinho da revista, mas não saindo do tema. E você que tem a revista, seja a revista física ou a revista online, você pode ler, estudar, leia todos os versículos que estão ali. Leia o batismo, os dons, é para o dia de hoje, é sine qua non, é vital para que sejamos frutíferos, alegres, edificamos. Você já viu o culto triste? Quando a igreja se reúne, é para celebrar a salvação, o perdão, a proximidade da volta de Jesus. Isso é alegria. Então, um culto a Deus. Como é que eu vou cultuar, agradecer, se eu não tenho nada para agradecer? Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, eu só reclamo e murmuro. Então, o Espírito Santo vai direcionar, não só a pedir, mas a glorificar ao Pai, ao Senhor e Salvador Jesus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Seja cheio do Espírito Santo de Deus hoje, para tudo, para ser dominado, obra missionária, evangelística, trabalho, capacitação, tudo, para ser humilde, para perdoar, é para hoje. Igreja Tabernáculo da Prainha, meus filhos, busquem o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Igreja sem paredes. Essa promessa não é da Rádio Trombetas, não é da Assembleia de Deus, a promessa é do Pai. E é para vós, para vossos filhos e para todos aqueles que forem chamados. Quem foi chamado? Todo aquele que crê. Amém? Sejais revestidos de poder. Vamos fazer cultos, crendo, ensinando, pregando. Reuniões nos lares. Quantas reuniões deixaram de ser feitas por causa da pandemia? Ah, tá bom, pastor. Mas e antes? O nosso tempo está corrido demais. Veja, estamos aqui falando já 1 hora e 8 minutos. Quantos não conseguiram ficar 1 hora sentado no conforto do seu sofá? Porque o telefone tocou? Porque alguém chegou? Porque você não se preparou para ficar 1 hora sequer vigiando, como os apóstolos, será que uma hora sequer não conseguiu velar, orar? E hoje, uma hora e 8 minutos exatamente que eu estou aqui falando, sendo edificado pela palavra, tendo essa bendita comunhão com você, quantos deixaram de ouvir, deixaram de meditar, de crescer, porque, como Marta, 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 paga o fogo do arroz, atrasa um pouquinho hoje o feijão, a sua irmã buscou a melhor parte que não lhe será tirada. Não é que você vai ficar sem arroz, sem feijão, sem comida, sem trabalhar. Mas o Senhor nos deu ordem de prioridade. Ele, o reino, as demais coisas necessárias não nos faltará. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz. Uma outra coisa, antes de orar, que é importante. Nós estamos, domingo, dia 24, a briga, as incertezas da pandemia. Nós temos mais de 2 milhões de óbitos no mundo inteiro. A última estatística do dia 15, uma sexta-feira, dia 15 de janeiro, a última estatística, ou seja, esse número já aumentou, 2 milhões de mortes pela Covid-19. A briga política, econômica, de poder, vacina, e essa briga não é só no Brasil. A briga é no mundo inteiro, pelo controle de poder. Existem muitas incertezas e muitas mentiras. Há mais perguntas legítimas do que respostas sensatas e verdadeiras. E eu quero chamar a sua atenção para que você tome muito cuidado, muito cuidado. Pandemias aconteceram ao longo da era cristã. Tivemos aproximadamente, nos últimos 2000 anos, pelo menos que foi registrado, 20 pandemias. Nos últimos 2000 anos. Só que nos últimos 130 aconteceram 10. Isso quer dizer que é princípio de dores ou dores aumentando. Dor de parto até que a criança nasça. A dor de parto vai aumentar até que Jesus volte. Então tivemos muitas pandemias e pandemias, por exemplo, ao registro, o ano de 541 tivemos uma pandemia conhecida como Praga de Justiniano, em Constantinopla. E essa pandemia, essa doença, era causada pelas pulgas, piolhos e ratos, e matou 30 milhões de pessoas, de 541 a 750. Uma outra pandemia que mais ceifou, a peste negra ou a peste bubônica, 1343-1353. Em uma década, essa pandemia, essa peste negra ou a peste bubônica, eximou 75 milhões de pessoas. 40% da Europa morreram, as pessoas que lá estavam. E foi nessa época que surgiu a quarentena. A varíola, 1520, 56 milhões de pessoas morreram. O vírus que era transmitido pelo ar, 80, 90% dos Estados Unidos também foram eximados. E a varíola foi erradicada em 1979. Gripe espanhola, 1918. H1N1, 40 milhões de pessoas em 2 anos foram ceifadas. Gripe espanhola, mas não surgiu na Espanha, até hoje não se sabe. Nós temos uma onda que está em curso, mas que não se fala ainda, ou pouco se fala, que é sobre o HIV, 1981 até hoje, 25 milhões de pessoas foram ceifadas e continuam sendo ceifadas. Vidas foram prolongadas porque descobriu-se um coquetel e agora estamos vivendo pandemias paralelas. Outras enfermidades estão sendo esquecidas. Há um dado estatístico que 55% dos homens deixaram de fazer o exame da próstata nesse ano que passou. Só se fala em pandemia. Overdose, as pessoas ganham dinheiro por isso, inventam, mentem. E agora chegamos ao momento da vacina. Se você parar, fizer uma pesquisa cautelosa sobre o mínimo para que, se uma vacina seja concretizada, testada, leva tempo. Anos. 5, 10, 15, até 20 anos para que, se uma vacina seja comprovadamente eficaz e não tenha reação colateral adversa na sua grande massa. Nós tivemos uma notícia agora na sexta-feira que 30 idosos que tomaram a vacina na Noruega morreram por causa da reação. Isso não é fake. Isso é um dado de notícia de vários sites e de vários homens que têm crédito. Ou seja, pessoas estão morrendo. Não quer dizer que você não deva tomar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a eficácia é, no mínimo, duvidosa, porque não houve tempo suficiente para se testar a médio e longo prazos. Testou 20 mil pessoas, não teve nenhuma reação, um ou outro. Não teve reação imediata. Mas se essa reação tiver daqui a 6 meses, um ano, não se sabe. Então, no mínimo, a intenção, pastor Samuel, é boa de salvar vidas. Eu concordo. Não vou entrar no mérito. Se a intenção é maligna ou benigna, não vou entrar nesse mérito. Mas uma coisa é fato. Com todo o conhecimento, com todo o aumento da ciência, precisa-se de um espaço de tempo, de um percurso para se testar. Ah, testou. Testou hoje. Você bota um remédio numa planta hoje. Botou um remédio numa planta, um adubo. Ah, tá boazinha. Daqui uma semana, não morreu amanhã. Não morreu daqui a 3 dias. Mas daqui uma semana ela pode morrer. Tomemos todo o cuidado. Temos vários tipos de vacina. Não vou entrar em falar algo, aquilo que eu não posso provar. O que eu posso provar é pela Bíblia, que pessoas têm tentado ceifar, dominar, porque é profecia bíblica. E as pessoas não têm vergonha na cara de fazer isso. Aconteceu no tempo de Moisés. Acabar com as crianças, matar os meninos, aconteceu no tempo de Herodes. E hoje, ocultamente, para não ter um discurso antagônico aos direitos humanos, sim, eu creio que estão fazendo coisas para ceifar vidas, que as pessoas querem ter o domínio que só Deus tem. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos dê discernimento ainda sobre o tema atualidade dos dons espirituais. Um dos dons é discernimento de espírito, capacidade sobrenatural que o Espírito Santo de Deus dá para saber o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. Essa capacidade não é natural, é sobrenatural. As pessoas querem longevidade, mas não querem eternidade. Querem viver tudo aqui, mas não querem ser santos. Se nós não tivermos preparado para a morte, nós não vamos viver como cristãos. Se eu não estiver preparado para renunciar a mim mesmo, eu não posso ser discípulo de Jesus. Não estou dizendo, em hipótese nenhuma, que você não deva se preservar, né? Deve se guardar, que deve ter prudência, não pode tentar Deus. Mas pandemia, coronavírus, Covid-19, não pode isolar a minha alma, o meu espírito do Deus que habita em mim. O decreto lá de Dario não isolou Daniel de orar ao seu Deus. Tem pessoas que se isolam, não só da congregação, mas se isolam de Deus. Não vai à congregação, mas não deixa de ir à feira, supermercado, academia. Vamos tomar consciência pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 1, igreja. De um outro lado tem igreja que não é prudente, não usa máscara, não usa distanciamento. O meu filho Natan tem uns 2 meses atrás que foi em uma igreja, um culto de jovem, que ninguém usava máscara, que ninguém usou distanciamento. Esse pastor tem que ser responsabilizado. Porque existe uma outra questão do testemunho. Que Deus nos livre. Deus tem de misericórdia de nós. Dons do Espírito Santo é para hoje. E eu quero dizer a importância e a necessidade, que é vital para que não sejamos arrefecidos por essa onda fria chamada apostasia e incredulidade na promessa da volta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, a igreja do Senhor em toda a face da terra. Batiza com o Espírito Santo, dá dons do teu Espírito. Jamais sejamos negligentes aos dons que o Senhor nos tem dado, porque, Senhor, ser omisso também é pecado, e o pecado nos separa de ti. Abençoa as congregações locais, as congregações representadas aqui por um pastor, por um membro. Senhor, nós ouvimos o Senhor dizer que o Senhor não quer que a gente fique sem o conhecimento sobre este ensino dos dons e do batismo. Então, Senhor, agora que nós já ensinamos e que já aprendemos, cumpramos, nós vamos, Senhor, pedir, buscar e bater, e o Senhor nos dará o teu Espírito, não só nos dará, mas nos encherá do teu Espírito, e teremos dons, revelações, falarão novas línguas, interpretarão, profetizarão, vidas se converterão a ti, e cumpriremos o ide de anunciar o Evangelho a toda criatura, a começar na nossa casa. Abençoa o domingo de cada um dos teus filhos, meus irmãos, os cultos à noite. Senhor, aqueles que passam por algum tipo de necessidade, supra necessidade, a cura do corpo e da alma, necessidades, Senhor, espiritual, emocional, necessidades materiais, aos anciãos, às crianças, pré-adolescentes, adolescentes, os jovens, varões, varoas, a tua igreja, receba o louvor e adoração. É a oração que nós fazemos agora, ó Pai, agradecidos por estarmos unidos e sendo guiados pelo teu Espírito. E quem ainda não foi batizado, que peça, que busque essa promessa, essa bênção para hoje, porque a promessa é para os crentes, para os convertidos. Dá-nos uma reunião familiar em paz, um almoço agradável, onde possamos nos assentar à mesa e o Senhor possa estar conosco. A graça de Jesus, que nos alcançou, nos ensine tudo e todas as coisas. O amor de Deus, nosso Pai Celestial, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com a igreja do Senhor em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Os que concordam, os que desejam, os que creem, digam comigo: amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Amanhã, 7:30 da manhã, aqui na rádio, teremos oração. Às 7:30, com o nosso diácono Gustavo Neto, 9:30, programa Nova Manhã, e a igreja segue caminhando. A paz do Senhor para todos e até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical, domingo que vem, se Deus quiser, último dia do mês, nós estaremos aqui com os nossos irmãos, dia 31 de janeiro, domingo que vem, nós vamos estar aqui mais uma vez para falar da lição de número 5, na semana que vem. E eu quero contar com a sua presença aqui. No próximo domingo, lição de número 5 fala sobre um tema importantíssimo. Um não anula o outro. Fruto do Espírito. O eu crucificado. É a lição de número 5, dia 31 de janeiro, próximo domingo. A todos, um abraço fraterno com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor. Paz do Senhor, igreja.